Mas em Lamentações de Jeremias, então a gente fala de quando a gente fala desse profeta, ele tem um texto bem grande, que é o texto que tem o nome do profeta, né, Jeremias. E logo depois tem um livro onde tem que está escrito de forma poética, onde ele trata do que angustia, do que deixa triste, do que faz chorar. E aí tem uma construção grande onde acontece muito aquilo quando a gente está em crise. Sabe como um pêndulo que está falando da angústia, do sofrimento, depois vai e fala, mas eu quero trazer uma lembrança boa. E trazer uma lembrança boa é difícil, porque a gente está lidando com sentimento, com experiência, a gente está com essa situação que a gente está vivendo o tempo todo. Então, a gente pode estar no meio de uma experiência muito boa, mas a gente está triste. A gente pode estar vivendo uma situação bem legal, assim, de família. Mas a gente está triste porque a situação profissional não está tão legal. Ou a gente pode estar profissionalmente muito bem. Está ganhando o melhor recurso que você já ganhou nesse trabalho que você está fazendo. Mas você emocionalmente está abatido. Está triste por causa de uma situação familiar. É essa lógica humana que a gente encontra quando a gente lê um texto como esse, onde você tem os lados. Bem definidos, onde eu sei um monte de coisa. Eu quero me lembrar de coisas boas, mas eu estou chorando, mas está difícil, mas eu estou sofrendo. E quando a gente está lidando com a pressão, quando a gente está sob pressão, é disso que a gente está falando. A gente está lidando com a pressão onde nós sabemos as verdades, mas sentimos de um jeito. Nós sabemos a verdade de Deus sobre alguma coisa, sabemos aquilo que é fato, que é verdade, mas a gente lida com a pressão que parece que não está alinhado com esse fato. Não está alinhado com essa verdade. Essa verdade existe, outras pessoas podem estar experimentando, mas você não sente. Olha só que. Vou puxar dois versículos aqui, só para a gente entrar no assunto, vai ficar meio diferente daquilo que vocês estão acostumados aqui, quando eu faço um texto e trabalho ele bastante, mas eu quero usar isso aqui como uma parte do que a gente vai considerar como introdução ao problema aqui. E depois eu volto para falar disso no final. Em Lamentações, no versículo 17, diz assim: já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Se você em algum momento não perdeu a esperança em Deus, é porque você ainda não viveu o suficiente. Porque todo mundo que já viveu um pouco já perdeu a esperança até em Deus. Esperança no ser humano a gente perde mais rápido ainda. Porque às vezes a gente perde esperança, dependendo da tua experiência, você perdeu a esperança no seu pai, na sua mãe, no casamento, no seu filho, na sua avó, no seu tio, no seu vizinho, no seu amigo. Você já sofreu frustração o suficiente. Viver a vida que traz frustrações. E a gente vive essa pressão, a pressão de que você, depois de ter uma traição de amizade, ter uma traição no relacionamento, viver um relacionamento de novo, ou perdoar aquele que você está vivendo para que você viva uma nova experiência, garantir que será que aquilo não vai acontecer de novo? Você perde aqui nessa consideração, né? Você perde a fé no ser humano. E quando a gente perde a fé no ser humano, e às vezes esse ser humano que eu estou falando, é a tua esposa, teu esposo, teu filho, teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu irmão, você vive uma pressão onde qualquer pessoa pode te trair a qualquer momento, e você está dentro desse risco. E no mundo você tem essa aflição mesmo. Vamos lembrar de Jesus? Ele sofreu ou não sofreu isso? Passou por isso também. Lembra das pressões de Jesus? Pressão. A família acreditava nele? Maria, os irmãos dele, acreditavam nele? Eu não sei de José, porque não falam nada de José para a gente, né? A gente não tem como saber. Mas num dado momento, a família vai lá para interditar Jesus. A família não estava acreditando nele. E alguns de nós aqui, a coisa mais difícil que a gente tem de lidar com a superação daquilo que nós somos, conhecemos e fazemos, é lidar com a nossa família que não acredita na gente. Então a gente tem esse desafio. Onde você perde, você descobre que você tem vontade de ficar no trabalho para sempre, né? Isso é um tipo de pressão. Eu quero ficar no meu trabalho para sempre. Por que você quer ficar no trabalho para sempre? Porque em casa não tem paz. Ou eu quero ficar em casa para sempre, não quero mais ir trabalhar. Adriana, minha esposa, trabalha no serviço de saúde. E ela atende um montão de gente lá no serviço de saúde que ela trabalha. E conversando com ela, ela me conta que tem um montão de gente que ela atende que é gente que está com atestadite. Gente que faz de tudo, inventar qualquer mentira, faz de tudo para ter um atestado. Um atestado médico para não ir trabalhar. Por que ele não quer trabalhar? E de vez em quando, porque faz parte do atendimento dela, já ouvi ela dizendo assim, você já veio aqui tantas vezes, e você já pediu atestado tantas vezes. E você precisa descobrir, precisa ver uma coisa, que talvez você não esteja bem com aquele lugar. E se você não está bem com aquele lugar, você tem que descobrir se é você ou é o lugar. Eu sei que às vezes o lugar que nós estamos trabalhando traz uma pressão tão grande sobre a vida da gente que tudo que a gente quer fazer é não estar lá. Mas tudo que a gente mais precisa é estar lá, porque isso traz sustento para a nossa casa e a gente não tem como dizer não. Com um desemprego tão grande, a pressão vem para a gente desse jeito. Pressão do trabalho. Agora vamos trazer a pressão para casa? Tem outras pessoas que estão sob pressão em casa. E aí o que ele faz? Hora extra. O que ele faz? Banco de horas. O que ele faz? Mora lá na empresa. O que ele faz? Quando sai da empresa, ele dá um jeito de continuar na empresa. O que ele faz quando ele sai de lá, mas não pode continuar lá? Ele dá um jeito de ficar num ambiente que não é bem lá. Mas ele continua lá, naquele tipo de convivência. Ele fica naquele tipo de assunto. Ele continua discutindo o trabalho e trabalhando de casa, mas ele continua lá. Tem um outro jeito também, que não é bom nem lá, nem cá, encontra um lugar no meio do caminho onde você foge da sua responsabilidade. E tem gente que foge da responsabilidade porque não está encontrando paz nem felicidade. E você foge para um lugar que pode ser quando alguém está com pneumonia, quando alguém está com uma infecção, pode não ser pneumonia, geralmente ele tem febre. E para resolver o problema da pneumonia, a gente não resolve com um remédio para resolver a febre. A gente precisa resolver a infecção e não a febre. Mas a gente tem um monte de gente que prefere resolver a febre e ficar resolvendo a febre, a febre, a febre, a febre, e fica resolvendo isso por anos. O que significa o seguinte, não tenho paz e nem felicidade. E começa a arrumar um meio do caminho onde você só trata sintoma e não trata o problema. E a gente se acostuma em tratar sintoma e não tratar problema. A gente acostuma em ficar tomando remédio para o sintoma e nunca alguma coisa para resolver o problema. A gente nunca vai tratar um jeito. Como é que eu faço para encontrar paz? O que eu faço para encontrar paz? O que eu faço para diminuir a pressão que eu estou sentindo? O que eu faço para encontrar a felicidade? Onde eu vou encontrar a esperança? Quando eu perco a esperança, até em Deus. Uma das vezes que eu perdi a esperança, até em Deus. Quando a gente tem alguém muito doente na família da gente, isso é uma coisa que a gente perde esperança até em Deus. E dependendo do jeito que a doença chega, para alguém na tua família pode estar cheio de esperança e outro pode estar sem esperança. Isso não quer dizer que todo mundo tem esperança. Algumas certezas que a gente tem, elas são muito vazias. E algumas certezas que nós temos não tem nada a ver com a verdade, elas são só certezas. Elas são confissões positivas, elas não têm nada a ver com a verdade, nem com a verdade de Deus. A aflição vai fazer parte da nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E tem tantas vezes que você vai ser testado nessas certezas que você carrega, que elas são, pode ser, desesperador. A gente vai continuar compreendendo o texto de de 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. A gente vai continuar a nossa exposição nesses versículos. Se vocês, há duas semanas atrás, eu falei também no capítulo 4, e agora quero continuar falando deles, para falar para a gente sobre o que a gente encontra aqui. Primeiro, na pergunta das pressões aqui, eu falei algumas coisas, mas eu queria fazer algumas perguntas aqui. Qual é a pressão de hoje? Qual é aquilo que está pressionando você agora? Qual é a pressão de hoje? Porque quando a gente fala assim, sobre pressão, é um negócio muito grande, né? Um espaço grande, pode ser muita coisa, mas o que está te pressionando agora, hoje? O que está te deixando aflito hoje? O que está te trazendo dúvidas agora? Qual seria o seu inimigo de hoje? Porque o inimigo de hoje, a gente fala que inimigo pode ser pessoa, inimigo pode ser problema. Qual é o teu inimigo de hoje? Inimigo pode ser um bando, né? Porque dependendo da situação, não é um. É no plural, inimigos. Qual é a sua ferida agora? Sua ferida de hoje, sua ferida de agora, que tá te deixando perplexo. É disso que a gente vai falar. E é isso que esse texto que eu vou ler aponta, é para isso que esse texto aqui aponta. Então, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre em nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. O texto aqui, a gente falou há duas semanas atrás, quando eu comecei a falar desse texto, a gente tem duas figuras que a gente não pode deixar de observar. A primeira é que aqui a gente está falando de vaso, mas quando a gente pensa num vaso de barro, a gente olha para esses vasos aqui na decoração, e a gente está pensando, esses vasos imitam a gente. O vaso de cerâmica é um vaso forte, é um vaso mais duro, é um vaso que ele, se você não derrubar ele, ou se você não quebrar ele intencionalmente, ele vai durar muito tempo. Ele vai ser usado, se ele ficar ali e nenhum dos meninos, como já aconteceu aqui, do pessoal que vem com o Renato, né, Renato? O pessoal vem para o grupo aqui, os meninos, e quebram os negócios aqui. Quebra vaso, quebra... Eu não sei o que acontece, eles não conseguem olhar para o negócio, ficar olhando de longe. Tem que pôr a mão, derrubar e quebrar. Eles testam, né, para ver... Né, Thiago? Né, Deco? Sempre dá uma testada aqui, quebra um porta-retrato, quebra um negócio, sempre tem uma história aqui. Tudo bem, o espaço é para isso mesmo. Aqui a gente, criança, adolescente, todo mundo anda aqui, não tem problema. Mas o que acontece? Se não tiver ninguém que põe a mão, o negócio pode durar muito tempo. Só que a figura que a gente está aqui de vaso de barro que seria mais correspondente a coisas descartáveis que nós temos. Há um copo descartável que a gente usa e joga fora, ou que a gente usa e você pode reaproveitar o copo descartável, mas você vai, mesmo que seja só você usando, daqui a pouco ele não tem mais. Você vê que ele está desajeitado, não dá para continuar usando, e se você apertar um pouquinho ele vai furar. Esse vaso aqui é essa ideia, é o vaso mais vagabundo que tem, é o vaso que os caras compram em qualquer bazarzinho para colocar a cera dentro e colocar a vela. O vaso cai e quebra porque ele está sendo manipulado o tempo todo, toda hora está pondo a mão. De vez em quando tem que ir lá na loja comprar mais uns vasos porque não dá mais para colocar a vela dentro, não dá mais para iluminar a casa, o vaso não está funcionando. É essa a ideia. Quando ele continua o texto, ele vai terminar, esse capítulo ele vai terminar dizendo assim que nós e o nosso corpo mortal, a palavra para isso aqui é nós e nessa cabana. É essa a mesma ideia. Nós estamos numa cabana, é uma barraca, essa barraca dessas que a gente acampa, que ela pode te proteger por um tempo, sabe? A chuva cai ali e tal, mas se vier uma tempestade mesmo, já era. Se vier essas tempestades que a gente teve no Mato Grosso do Sul agora, fica lá, você, sem nenhuma proteção. Uma árvore cai em cima de você. Só o vento já vai te castigar. Vai ser difícil. Uma barraca não aguenta. É isso. Nosso corpo mortal é essa cabana no relento. Ela aguenta, mas ela não aguenta tudo. Ela suporta, mas ela não suporta todas as intempéries. Ela não suporta eternamente. Mas ele fala que este corpo mortal está sendo... passando por um processo, essas pressões e essas crises estão construindo em nós uma casa celestial. O que significa? Vai passar. E quando nós tivermos nosso corpo glorificado, então nós não seremos mais a cabana, nós não seremos mais esse vaso reciclável, nós teremos um corpo que vai aguentar tudo. No sentido de que a gente não vai ter mais que lidar com todas essas dificuldades que nós lidamos. Então, essas pressões têm a ver com o que nós estamos passando na sociedade, nós estamos passando na vida familiar, nós estamos passando nos processos políticos e lidando com as ideologias e lidando com todas as coisas. Nós estamos passando por situações de aflição, de dúvida, de ferida, situações de lidar com os inimigos, de perplexidade, mas nós não somos derrotados porque aquilo que nos tornará uma casa forte, uma casa nesse sentido de eternidade infinita, esse poder que fará isso finalmente lá, o que nós chamamos então no processo bíblico, né, uma palavra bíblica, na glorificação, aquilo que aconteceu com Jesus, um dia nós estaremos lá, aquele poder que um dia deixará a gente perfeito, nesse sentido de resistência, nesse sentido de poder, nesse sentido de restauração, aquele poder que atua para a gente deixar de ser essa cabana perecível, atua agora no copo descartável, atua agora na cabana, está dentro da cabana. Então, se a gente pegar e olhar para aquilo que a gente consegue conhecer, e para as pessoas que têm um conhecimento bíblico desde lá do Antigo Testamento, vamos ver que quando o povo sai na peregrinação, né, então a gente tem lá o povo saindo do Egito, e começa a caminhada deles. Quando eles começam a caminhada deles, eles montam um tabernáculo. O que o tabernáculo é? Uma cabana. É uma cabana. Eles montam um tabernáculo, é um tipo de cabana. E aquele lugar, então, onde eles vão, eles param, quando eles param, eles constroem o tabernáculo. E eles vão andando. Aí chega o momento onde o povo, onde aquele povo se estabelece como um país, uma nação. Encontrou lá o lugar onde ele estabelece como nação. Quando ele estabelece como nação, eles constroem o templo. Prédio. Forte. E aí eles acham que aquilo lá estava resolvido. Só que daí vem as situações deles desentendendo com o povo e uma hora o templo acaba. Só que aí vem... Certo? Falamos da antiga aliança. Só que aí vem Jesus. Jesus é a nova aliança. E quando Jesus está aqui, aí umas conversas que nós já tivemos sobre isso, acho que a última vez que o Renato, das últimas vezes, quem falou desse texto foi o Renato, falando sobre a conversa de Jesus com uma mulher, que estava em dúvida exatamente sobre essa questão aqui. E ele fala assim, não, mas o tempo já chegou, onde quem adora a Deus para valer, não adora na cabana, não adora no templo em tal lugar, no caso ela estava falando do Monte Gerizim, que era o país dela, e nem adora em Jerusalém. Quem adora, porque Jesus veio, adora em espírito e em verdade, que é esse corpo aqui. Porque Deus não mora em habitações feitas por mãos humanas. Ele mora em habitações feitas por Ele, nós. Ainda que seja nesse corpo como diz nas outras traduções, perecível. A gente, esse corpo mortal que carrega todos os sinais da mortalidade que um corpo pode carregar. Então o que acontece? Uma das coisas que é um problemaço para a gente, que é cristão evangélico, é que a gente está lidando com algumas certezas que a gente construiu não sei onde, mas não foi a partir do conhecimento bíblico. A certeza que a gente traz como se nós fôssemos invencíveis, no sentido de que a gente não fica doente, no sentido de que a pandemia não toca a gente. E um montão de gente morreu acreditando nisso. E a prova de que a gente sabe que a pandemia toca a gente é aqueles que estão aqui agora estão de máscara. E alguns que não estão aqui e nem querem vir porque estão reconhecendo que a pandemia é um risco. O fato de a gente reconhecer isso é dizer uns para os outros e dizer para o mundo que nós sabemos que o nosso corpo é mortal. Um dia não será essa cabana. Um dia essas pressões não existirão mais, mas hoje nós temos que lidar com essas pressões. E isso tem a ver com o corpo físico, com a mortalidade que nós carregamos. Agora nós carregamos, agora colocando essa questão externa, mas nós temos a questão interna, que são as pressões emocionais, daquelas que eu falei quando comecei aqui. As pressões emocionais que têm a ver com as nossas relações. E essas pressões emocionais precisam de poder divino também, porque nós carregamos um poder grande, mas está contido na fragilidade de quem somos. Por isso que numa comunidade de fé a gente vai precisar um do outro, porque na fragilidade de quem somos, nós carregamos um poder que excede a todo entendimento. E na fragilidade de quem somos, esse poder que excede a todo entendimento precisa ser compreendido na comunidade. A gente vai ter que lidar com algumas coisas que nós carregamos como certeza, mas certeza que não é verdade, como se nós fôssemos invencíveis. Ah, o mal não chega na tenda, esses negócios que você já deve ter ouvido por aí. Você pode andar por aí, que você não vai ficar doente, e que o servo do Senhor mesmo não fica doente, e que quando a gente orar, a pessoa vai ser curada, e se ela não for curada é porque ela não teve fé. Tudo isso aí são processos, como a gente ouviu na mensagem semana passada, pelo Renato, são processos que a gente acaba trazendo, que são certezas que nós trazemos, mas elas são vazias. Elas são respostas que a gente está dando pressionado, mas elas são certezas que não estão baseadas na verdade. Certezas que nos fazem andar ainda mais aflito. Porque na hora que você está, olha só, você está com um sofrimento, você está preocupado com uma situação, e aí você está num ambiente onde todo mundo fala que, ah não, mas ninguém fica doente, aí você está doente, está com uma dor de cabeça que não passa. Tem uma coisa errada, estou com dor de cabeça o tempo todo, tem uma coisa errada, você sabe que aquilo não é normal e você precisava fazer um exame, mas você está num ambiente onde todo mundo é adepto da confissão positiva, no seguinte sentido, você fala que não estou com dor de cabeça, mas você está. Você diz que não está, você fica repetindo isso. Isso é uma certeza que não está baseada na verdade, porque você está. E essa afirmação vai fazer você estar num ambiente onde você está passando por aflição, mas você não conta para ninguém. E ninguém nem olha por você, porque o fato só de você dizer que está com dor de cabeça já é incerteza. E você não faz isso. Isso é um ambiente religioso. Então, um ambiente religioso, ele acaba carregando a gente de certezas que são falsas. Outras certezas que nós temos na nossa sociedade. As ideologias políticas são certezas que não estão baseadas na verdade. A maioria delas. Por que a maioria delas? Porque o evangelho é um rio perene. E ele toca as ideologias. Então, fala assim, mas esse negócio que eu ouvi aqui é da ideologia de direita? Tem sentido. Eu acho que eu já ouvi falando, eu acho que tem sentido com esse texto bíblico. Mas com a verdade toda, não contém. É uma certeza que não está baseado em toda a verdade. Então, o evangelho é maior do que a ideologia política de direita. Ele vai chegar em lugares onde a ideologia de direita jamais chegará. E a de esquerda, a mesma coisa. Quando você lê, você fala assim, nossa, essa verdade aqui da ideologia de esquerda tem todo sentido para mim. E parece que ela tem tudo a ver com esse texto bíblico. Aí você pega um texto bíblico e lê, você fala, tem tudo a ver. É a Bíblia. Mas quando você pega o todo, você vê que ela não contém. É uma certeza que não está baseada em toda a verdade. Então a gente vai olhar para isso e isso é fonte de aflição, porque a gente costuma estar em ambientes onde a gente não questiona isso, porque isso é uma certeza, porque se você está num grupo que nem o nosso aqui, se todos nós aqui fôssemos de um lado da ideologia política, olha qual o problema que a gente entrou. É um ambiente de muita certeza. E talvez não tenha verdade. A religião faz isso com a gente. Isso é fonte de dúvida. E nós estamos com dúvidas. E eu desafio você a servir ao Senhor com dúvidas. Andar com o Senhor com dúvidas. Porque as dúvidas, para aquele que carrega o tesouro em vaso de barro, não é desesperadora. Aliás, a fé é para quem tem dúvida. A fé não é para quem tem certeza. Quem tem certeza, fique sempre certo. Viva a sua certeza. A fé é para quem tem dúvida. A fé é para quem não lê as coisas, aprende as coisas, ouve os textos, ouve as histórias e vai falar assim, ó, eu não sei qual é a resposta, mas eu tenho fé que Deus vai cuidar disso. A fé é um lugar diferente. A fé não é o lugar da certeza. A fé é para quem tem muitos inimigos, às vezes. A fé é para quem lida com inimizade. A fé é para quem vai ficar sentindo aquela angústia de não ver a felicidade e não ver a paz. Mas aí você vai falar, como diz aqui, eu li na NTLH, principalmente por causa disso. Principalmente por causa disso. A gente pode ter muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Gente, quem de nós não teve aquele momento que você, tudo que você precisava era conversar um pouquinho com seu amigo? Era conversar um pouquinho com seu amigo. E se você que está ouvindo a gente agora, você que está aqui agora, e está faltando um amigo, é uma coisa que você pode pedir, talvez esse amigo já exista, e você não tenha percebido, porque isso faz parte do tesouro que a gente carrega nesse material de descarte aqui. Tem alguém que carrega o tesouro, que está perto de você, que pode ser esse amigo que nunca falta. Que pode ser esse amigo que nunca falta, não. Esse amigo que hoje pode estar fazendo falta. Porque talvez as circunstâncias de aflição, de inimigos e a tua ferida fez você se apartar até do amigo que hoje faz falta. Então a verdade de Paulo aqui, quando ele está ensinando a gente, está desafiando a gente para ir num outro lugar. E essas pressões que nós estamos vivendo, elas existem de fato. Mas elas não existem a ponto de nos esmagar. A ponto de acabar com a gente. Né? A gente carrega isso nesse corpo mortal. E agora quero ler um trechinho aqui, de Jacques Ellul, que diz sobre o perigo da gente misturar as certezas com a verdade. A crença, e aí ele usa a crença e certeza. Tá, eu estou usando verdade, estou usando verdade e certeza, ele está usando crença e certeza para trabalhar esse tema. A crença provê respostas a nossas perguntas. A fé nunca o faz. Cremos para encontrar uma segurança, solução, uma resposta aos nossos questionamentos. O propósito da revelação é fazer com que ouçamos as perguntas e não suprir-nos com explicações. A crença fala e fala, atola-se em palavras. A fé espera, permanece atenta. Ela ouve pacientemente o silêncio, até que o silêncio seja preenchido pelo que ela, a fé, toma como sendo a inquestionável palavra de Deus. Toda crença é um obstáculo à fé. As crenças atrapalham porque satisfazem nossa necessidade de religião. Temos um árduo trabalho de separar a verdade das certezas, a fé das crenças, a esperança das confissões positivas. A gente está agarrado em algumas coisas que representam uma tentativa nossa de resolver problemas que têm a ver com essa perplexidade que Paulo descreve aqui, que tem a ver com essas dúvidas que Paulo descreve aqui, que tem a ver com esses inimigos, com essas feridas que nós carregamos, que Paulo descreve aqui. A gente carrega essas confusões e algumas coisas que nós estamos passando, de pressões que nós estamos passando, tem a ver com crises, e essas tem conexão com a crise, claro, essas crises, essa pressão, vai nos levar para outro degrau. E nós compreendemos isso muito bem quando a gente olha para uma criança. Quando a gente olha para uma criança, a gente sabe disso. A gente, não sei se pela transmissão ouve os gritinhos aqui no fundo, né, do Bernardo. E ele pode ficar à vontade, ele pode gritar, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode dar grito, ele pode vir aqui me puxar, a gente vai entender. Eu vou entender. E daqui a pouco ele vai estar um pouquinho maior, ele vai fazer isso. O Renato uma hora vai estar aqui falando, ele vai vir puxar o Renato, querer falar um negócio no meio. A gente vai entender isso. O que a gente não vai entender é se o Rony, o Adriano, o Ulisses, a Adriana, quem está aqui agora, vier aqui começar a puxar minha calça. E começar a dar grito. A gente não vai entender isso. A gente tem coisas que nós entendemos, que tem a ver com a infância. E não tem a ver com um adulto fazendo isso. A gente entende isso. Ninguém de vocês vai entender se, agora, na hora que eu começo a falar, o Pedro que está aqui, que a gente espera que tenha um comportamento, ele tem um comportamento infantil. A gente não espera isso. A gente não espera isso socialmente, eu como pai não espero isso, ninguém espera isso, ninguém quer ver isso. Então, a gente espera de uma criança o quê? Que ela seja inocente. De vez em quando a gente está elogiando e reconhecendo a inocência de uma criança. Olha como é bonito, olha, inocente, tão bonito. Agora, eu não espero, Rony, que você seja inocente. Aliás, se eu perceber que você é inocente, tem conversa que eu não vou ter com você. Justo porque você é inocente. Então, eu vou falar assim, ah, ele não é um bom amigo para mim, porque ele é inocente. Então, nós sabemos o quê? Que o Bernardo... ele vai passar pelas pressões desse momento, depois das pressões de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Ele vai entrar lá, vai ter que passar de ano, vai ter que aprender a ler, vai ter que estudar, vai ter que aprender a fazer contas mais complexas, vai aprender a contar história, vai aprender a fazer descrições, vai fazer descrição de coisas abstratas, ele vai vir na minha casa sem o Renato e a Nana e ele vai conseguir descrever o que ele viveu lá. Sem o Renato e a Nana interferirem, ele vai construir raciocínio abstrato, presente, passado, futuro, sonho, o que eu vou fazer lá na frente, planejar, ele vai aprendendo isso e vai fazendo construção. Então a gente sabe que isso é pressão. E aí você fez a tua redação de quinta série, e aí eu não gostaria de ver, se você for escrever uma redação, hoje meu filho fez um concurso e me contou da redação que ele fez. Ninguém que vai corrigir a redação dele espera que a redação dele seja uma redação de quinta série. Por quê? Porque ele foi colocado sob pressão na sexta, sétima, oitava, colegial, faculdade. E todo mundo hoje espera que a redação dele tenha sentido para alguém que está no curso superior. Pressão. É necessário para que você avance. Só que a gente, quase sempre, quando a gente está na pressão, na perplexidade, na dúvida, na crise, a gente não consegue ver isso. Mas você consegue perceber que aquela pressão que teu pai colocou lá quando você tinha 14, 15 anos, faz você ser quem você é hoje. Você precisa dessa pressão. Você precisa de algumas dúvidas para que você busque as respostas. Você precisa disso para que você chegue nesse ponto onde você está. Então, de vez em quando, você fala, para que isso? Para que meu filho precisou ficar muito doente? Aquele momento que eu perdi a esperança, que eu falei para vocês, eu falei, mas não contei a história. Meu filho Pedro, com meningite, 2 vezes, o medo dele morrer, e Deus não agiu por causa da minha fé, não, porque se ele agisse por causa da minha fé, eu já estava contando aqui para vocês, falando de um filho que eu não tinha mais. Porque se ele agir, ele não agiu de acordo com a minha fé em nenhuma das vezes que meus filhos ficaram doentes, que a Adriana ficou doente. Ele não agiu por causa da minha fé, ele agiu porque ele agiu. Ele agiu porque ele é Deus. Porque na hora que você tem alguém terrivelmente doente, você precisa dos seus amigos, porque a única coisa que você fala é não tenho felicidade, não tenho a paz, perdi a esperança até no Senhor. E aí você pergunta, para que isso? Para que essas dúvidas? Para que isso funciona? Pois é, lembra do seu processo. Nós estamos num processo que a gente vai ter que acessar. Esse tesouro que está no vaso de barro. Nesse processo onde a gente acessa esse tesouro que está no vaso de barro, e o dia que você precisa, você está cheio de dúvida, você está sem paz, você está perplexo, você está angustiado, o que acontece? Eu acesso o tesouro do meu vaso de barro para te ajudar a vencer suas dúvidas. Eu acesso o tesouro nesta cabana descartável, que carrega sofrimento também, para te ajudar a lidar com o teu sofrimento e com a tua ferida. E o dia que eu perdi a paz, a felicidade e a esperança até em Deus, você, por isso nós precisamos de uma comunidade de fé, nós precisamos uns dos outros, você acessa o teu tesouro no vaso de barro, na cabana perecível, e você me ajuda na minha falta de fé. E juntos nós conseguimos vencer, e a gente pode responder, para que isso? Para que isso? Para que você se desenvolva. Para que isso? Para que você seja forte. Para que isso? Versículo 15, do capítulo 4. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Essa semana, nós vamos trazer a Monique aqui para contar o testemunho dela, trazer ela aqui virtualmente. Mas no nosso grupo, para aqueles que estão ouvindo aqui, não estão no grupo da nossa igreja, a gente viu o testemunho de um casal, a Monique e o Gabriel, que eles não podiam ter filhos. Pelo menos não conseguiam. Se podiam, não conseguiam. Estavam tentando há muito tempo. E através da oração da gente aqui, a Giovana já existe. E vai nascer daqui 6 meses. Um milagre, um presente de Deus. Um milagre. A Monique contou lá, e vocês um dia vão ouvir essa história, um milagre. Para que isso? Para que mais pessoas experimentem e conheçam a graça de Deus. Para que isso? Para que um dia, quando a história de Giovana for contada, vai passar por nós aqui. Minha mãe achava que não podia ficar grávida, minha mãe não conseguia ficar grávida, a minha mãe tinha cistos, e ela foi curada, e hoje eu existo. Para que isso? Para que a Monique passou por essa pressão? Para que o Gabriel passou por essa pressão? Para que isso? Para que as dúvidas? Para que as crises? Para que a perplexidade? Para que o medo? Para que a ferida? Para que mais pessoas conheçam a graça de Deus, se ajoelhem e orem, e vençam as pressões e testemunhem do poder dEle, e experimentem a graça dEle, experimentem Jesus, e falem de Jesus, e vivam com Jesus. Qual é a sua aflição de hoje? Vai passar. Tua angústia? Teu grito? Teu medo? Pressão interna? Pressão externa? Incerteza? Vai passar. Que Deus nos livre de ser pessoas que têm muita certeza e pouca fé. E que essa pressão que nós estamos passando hoje nos faça encher o nosso coração de fé. E como falei lá no começo, eu ia voltar para dizer o que, que o profeta Jeremias, no meio da angústia dele, respondeu sobre o sofrimento, sobre a pressão. Eu acho que você deveria anotar na sua Bíblia esse texto, para de vez em quando você voltar lá. Lamentações 3, versículo 55. Do fundo do poço eu gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse, e tu ouvisse meu grito. No dia que eu chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Queria que essa mensagem funcionasse para você que está ouvindo agora pelo Spotify, que está vendo agora pelo YouTube e que está aqui agora hoje. Diante da sua pressão dessa semana, da sua aflição desses dias, das suas dúvidas de agora, Imagine que Deus está te abraçando e falando no seu ouvido. Sabe quando você abraça e fala um negócio só para aquela pessoa ouvir? Não é para todo mundo, não. É para você. Imagina agora que Deus está fazendo exatamente como descreveu aqui o profeta. Ele está te abraçando e falando só no seu ouvido assim. Fica tranquilo. Não tem medo. O papai está aqui. Ele está dizendo para você isso. Eu estou aqui. Não tem pressão. Grande demais. Não tem poço fundo demais que eu não possa chegar. Não tem situação de dúvida profunda que eu não possa estar. E quando você se enche de angústia, ele vai lá e está dizendo: calma, estou aqui. Não vai te faltar um amigo. Não vai te faltar cura para essa ferida. Não vai te faltar auxílio nessa angústia. Não vai te faltar resposta nesse momento. Você pode estar gravemente ferido, mas você ainda não está destruído. Você pode estar perplexo, mas você não está abandonado. Você pode estar aflito, mas você ainda não está derrotado. Você pode estar em dúvida, mas o desespero não é o teu lugar. Você pode confiar nessas palavras, porque são palavras de Deus. Palavras de Deus que a gente pode confiar. E mesmo na maior pressão que você já passou, na maior pressão que você tem, você pode ter essa segurança que não precisa ter medo. Como eu tive medo em alguns momentos da minha vida. Como eu tive medo em algumas situações da minha vida. Quantas dúvidas. Quanta perplexidade eu já passei. E quando olho para tudo isso, vejo um Deus presente. E como eu sou bem aberto e conto todas as minhas histórias, se você ouvir as coisas, aí você vai ouvir muitas histórias das minhas perplexidades, dos medos e da minha angústia. Resposta de Deus para nós. Resposta de Deus para nós. Não tenha medo. O Pedro vai tocar uma música e logo depois eu volto aqui para a gente fazer uma oração.
Teu amor. Teu amor, livra-me de todo medo.
Senhor Pai Todo-Poderoso, que aqueles que estão hoje lidando com a pressão, com dúvidas, com perplexidade, com a solidão, com a angústia, possam acessar o tesouro que carregamos, possam encontrar pessoas que carregam esse tesouro, que aqueles que hoje estão no meio de uma pressão aparentemente insuportável, no meio de um ambiente, como o profeta Jeremias disse, um ambiente de extrema pressão, o fundo de um poço, sem ver luz, sem ver saída, que eles possam, através de um amigo, através dessa palavra, através de uma canção, através da palavra de Deus, acessar esse tesouro, acessar essa verdade de Deus. Não tenha medo. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.